Olá, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa noite para quem está aqui no Reino Unido. Esse é o Our Evening Journey na Podcast, uma iniciativa de quatro bolsistas brasileiros que estudam na Universidade de York: a Juliana Bertolucci, a Juliana Leal, o Tomás Moreira e eu, Fernando Jorge Saraiva, que sou Tiverny 2020-2021. Curso mestrado em Administração Pública e Políticas Públicas. E nós decidimos organizar esse momento para conectar mais pessoas ao programa Tiverny. Esse daqui é um espaço de conversa informal, não oficial, sobre as vivências do programa de Bolsa Chivni. Só fazer um sempre, né, o adendo de que a gente não reflete a visão institucional do Chivni, mas vamos conversar sobre o processo seletivo, sobre morar e estudar no Reino Unido, sobre a vida pós-mestrado e também sobre as pesquisas de ex-alunos, de alunos e ex-alunos. No momento, nós estamos nos focando na entrevista, no processo de entrevistas do Chivni. E no primeiro episódio nós falamos um pouco sobre aspectos mais gerais da entrevista. No segundo episódio, nós entramos mais a fundo nos blocos da entrevista que tratam sobre liderança e networking. E se você ainda não ouviu esses episódios, volta lá antes de começar a ouvir esse aqui. Tem a live aqui no canal do YouTube e tem os episódios no Spotify também. Hoje nós vamos falar sobre os blocos de estudando no Reino Unido e de plano de carreira. Eles tratam sobre seu futuro mais próximo, né? Um pouquinho mais próximo e um pouquinho mais distante, respectivamente. Após conseguir a bolsa do Tiven. Então, para conversar sobre isso, eu trago aqui duas convidadas muito especiais, que são duas bolsistas do Tiven em 2020 e 2021 também. Por favor, Laura, você pode contar um pouquinho para o pessoal quem é você?
Oi, pessoal. Oi, Fernando. Oi, Amanda. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência no Tiverny. E é um prazer estar aqui. Então, eu sou bióloga e me formei na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu nasci em Minas, em Uberaba. Depois, eu me mudei para Goiás. E depois, eu me mudei para Ribeirão, onde eu fiz a minha graduação. Na USP de Ribeirão Preto, eu fiz biologia, com enfoque na área de conservação ambiental. E durante a minha trajetória, eu pude ter diversas experiências nessa área, tanto estágios como também experiências na área de pesquisa, projetos independentes. E no final da minha graduação, depois de me formada, eu trabalhei numa ONG de conservação de abelhas na cidade de Ribeirão Preto. E atualmente eu estou aqui no Reino Unido, fazendo o meu mestrado em gestão de projetos de conservação, que é um misto da biologia da conservação com um pouco de gestão e liderança.
Beleza, obrigado, Laura, pelo compartilhamento. Amanda, você também é bolsista 2020-2021. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
Oi, Fer, oi, Laura, obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, para contar um pouquinho da minha trajetória, eu sou Amanda, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e mais ou menos uns 9 anos atrás eu fui para o Rio. Nunca tinha pisado no Rio de Janeiro, mas fui, né, na época fazer faculdade, que é aquela coisa de Enem começando e tal. E aí fui para o Rio, fiz Relações Internacionais no UFRJ. E aí, no tempo da faculdade, eu fiz a IESEC, trabalhei na IESEC lá no Rio, né? Fui fazer intercâmbio pela IESEC também, fiz iniciação científica, mobilidade acadêmica, tentei aproveitar ao máximo, assim, da faculdade. Estagiei para o governo britânico na época, comecei estagiando no consulado britânico do Rio, depois trabalhei um tempo na embaixada britânica em Brasília. E como quem trabalha para o governo britânico não pode fazer Tiven, eu saí na época e fui trabalhar numa iniciativa do governo suíço na área de cooperação científica, né, na área de mobilidade internacional e tal, no Rio, e saí de lá no ano passado para vir aqui para o Tiverny, né? Eu vim para a Universidade de Sussex estudar políticas públicas para ciência e tecnologia. Então, desde lá da época da embaixada, eu já tinha começado a trabalhar com essa área de educação superior, depois me especializei um pouquinho mais em cooperação científica, e agora o meu mestrado é justamente nessa área, né? E esses estudos de ciência e tecnologia focam muito nessa interação entre investimento em ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico, que é a minha área de interesse, assim, tentar entender como que a gente investe nisso para desenvolver e, enfim, gerar mais riqueza para o país e tal, mais ou menos essa área que eu estou pesquisando. É isso.
Beleza, Amanda, muito obrigado pelo compartilhamento. Muito obrigado, Laura, também pelo compartilhamento da sua trajetória. E, bom, gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os blocos de estudando no Reino Unido e sobre plano de carreira, como eu falei anteriormente. Eles são os dois últimos blocos da entrevista. Esses dois blocos eles olham um pouco para a nossa experiência futura após conseguir a bolsa do TIVNI, né? Que eu espero que estejam todos na expectativa aí de receber uma resposta dessa, se passou ou não para a segunda fase. Então, é bom já ir se aprofundando um pouco mais nos conteúdos para conseguir ter uma entrevista que saia, que corra de forma legal. Então, nesse momento a gente vai falar um pouco sobre motivos que te fizeram escolher o Reino Unido para continuar seus estudos, as razões para ter escolhido suas três universidades e também um pouco sobre o seu plano de carreira para começar a concretizar logo após o seu mestrado, né? Então, agora passando para especificamente sobre o bloco de estudando no Reino Unido, né? Amanda, conta para a gente o que é esperado de um bolsista, o que é a sua opinião sobre o que é esperado de um bolsista no bloco de estudando no Reino Unido.
Então, Fer, eu acho que a principal coisa é quando você escolhe uma universidade aqui é você mostrar para a banca avaliadora que você sabe o que você está fazendo. Então, você tentar demonstrar que você não tirou aquele curso da cartola, né? Não foi uma coisa que surgiu do nada, mas que você refletiu, pensou sobre a tua trajetória profissional, o que que você já fez até agora, o que que você deseja fazer depois, como é que o mestrado vai te ajudar ou a pivotar a sua carreira, né? Se você quiser mudar de área, ou vai te dar mais recursos, mais ferramentas para se desenvolver na área de especialização que você já deseja, né? Então, eu acho que nesse momento, você já escreveu na redação, mas no momento que você vai falar na entrevista, acho que é muito importante transparecer segurança, transparecer tranquilidade, transparecer aquele tipo de certeza que vem de alguém que fez o dever de casa, sabe? Que você leu sobre as universidades, que você sabe quais vão ser os seus módulos no curso, quem são os seus professores, isso é muito importante também. E saber quem são os seus professores é mostrar que você viu um artigo daquela pessoa, que você sabe mais ou menos qual é a linha de pesquisa que aquela universidade vai. Então, eu lembro que quando eu era da embaixada, eu também fazia entrevista, né, pro Tivni. E eu lembro que teve um candidato que ele foi super bem falado no final. Eu tinha tido já uma avaliação positiva dele e os meus colegas que estavam na banca de entrevista também, porque ele falou: olha, eu me candidatei para duas, tanto para universidades nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Só que a escola de pensamento desses estudos no Reino Unido é uma que eu me identifico mais, então por isso que eu estou escolhendo o Tivni, né? Então eu lembro que aquilo demonstrou um conhecimento muito profundo sobre o que ele estava buscando com o mestrado. Então, acho que em resumo, assim, essa é a grande mensagem final, né? Saber o que você está fazendo e passar isso para a banca. E aí, só para finalizar minha resposta, eu queria falar um pouquinho de como eu cheguei até a universidade que eu cheguei, porque Sussex não é uma universidade tão conhecida assim, né? Geralmente as pessoas vão primeiro para, sei lá, para LSE, para UCL, que são essas grandes universidades, né, no Reino Unido. E eu cheguei até Success por conta dessa professora aqui, Mariana Mazzucato. Ela tem um livro chamado Estado Empreendedor, e ela é uma economista que tem tido muito sucesso ultimamente, né? E eu coloquei nas minhas opções: a primeira opção era UCL e a segunda era a Universidade de Sussex, porque eu sabia que ela tinha sido professora nessa universidade antes de ir para UCL. Então, ainda que Sussex fosse a minha segunda opção, eu tinha tomado uma decisão muito consciente de por que eu queria ir para lá, porque eu sabia que tinha esse núcleo de pesquisa super especializado em política pública de ciência e tecnologia, né? Então, enfim, acabaram vários motivos acabaram me trazendo para minha segunda opção, que não a UCL. E eu, né, sou do interior, então eu gosto de cidade menor, mas enfim. Eu acabei chegando por conta de um livro e de estudos, e, enfim, explorar um pouco o que estava rolando nessa área de estudos. Então, só para dividir um pouco de como foi o meu processo de chegar até a minha universidade. Desculpa se eu falei demais, Pedro, me corta, tá? Se eu falar demais.
Tem nenhum problema, foi ótima sua intervenção, Amanda. Obrigado, viu? Laura, se você quiser falar um pouquinho também sobre como você chegou na sua escolha de universidade, é bacana. E aí depois eu vou fazer uma pergunta mais específica sobre a entrevista.
Tá ok, obrigada. Então, eu cheguei aqui também de uma forma um pouco diferente, assim. No início da minha trajetória no Tibni, eu comecei a pesquisar várias universidades e a gente tem um leque absurdo de opções. É muita opção, é muita universidade renomada. Então, eu estava achando muito complicado, assim, fazer essa escolha que é tão importante. E o que me ajudou foi entrar em contato com bolsistas anteriores. Então, eu entrei em contato com uma bolsista do Tivoli de 2018, que estudou aqui em Kent. Eu estou na University of Kent, que é o interior da Inglaterra. Também não estou em Londres, né, que é uma cidade super famosa, que a maioria dos bolsistas acaba indo para lá. Então, eu também estou aqui no interior. E essa bolsista Tivoli, né, que eu entrei em contato, foi muito legal o relato dela, porque ela me deu um relato muito mais pessoal sobre a universidade, que traz um olhar muito diferenciado do que a gente simplesmente olhar no site e ler as informações que estão lá. E para mim, esse depoimento dela foi assim, transformador, foi muito importante. E naquele momento eu decidi que eu queria estudar aqui. Inclusive, ela me ajudou também no processo. Até hoje eu tenho contato com ela, ela sempre me dá dicas, continua me apoiando durante o curso. E que eu acho que é muito, que isso é a grande importância do Tivoli, né? Essa rede, né, de contatos que a gente acaba criando, assim, e o Tivoli, de fato, as pessoas estão dispostas a ajudar mesmo, né? E foi muito bacana para mim e foi muito importante.
Obrigado, Laura, pelo compartilhamento da sua experiência. E agora eu vou fazer uma pergunta que aí sintam-se livres para uma de vocês responderem, que é sobre como que eles fizeram essa pergunta para vocês, na entrevista. Como que veio essa pergunta específica sobre estudar no Reino Unido? E aí como que vocês, deram a resposta também? Como vocês desenvolveram o raciocínio de vocês?
Direciona.
Vai, Laurinha. Deu a música no mesmo tema, vai lá.
Não, no meu caso, eles primeiro perguntaram por que o Reino Unido e depois perguntaram o porquê das universidades. Então, eu trabalhei, a minha temática do application, do Tivoli, foi uma temática ambiental muito específica. Então, o porquê do Reino Unido, eu comecei trazendo a questão ambiental do Reino Unido, comparando com o Brasil, dados científicos mesmo da situação ambiental, da temática que eu estava abordando, para justificar um pouco da necessidade de trazer um conhecimento nessa área. E aí, posteriormente, eu comecei a falar um pouco das universidades, dos cursos, e também, acho que é importante ressaltar que, além dessa parte acadêmica, que é importante, que a Amanda citou anteriormente, fazer o dever de casa, pesquisar, em termos de quais são as disciplinas que você gosta, as áreas de pesquisa, os grupos de pesquisa, os professores. Eu acho muito importante trazer um aspecto pessoal também. Tipo, quais lugares você quer conhecer, o que te interessa na cultura britânica. E eu acho que isso mostra também um outro lado que o Tiffany está interessado, de saber um pouco mais sobre você, quais são seus hobbies, seus interesses, e que também faz parte, né, de quem você é. E eu acho que isso é muito importante, que pode ser um diferencial de destaque em relação às outras pessoas. E eu tentei mostrar um pouco isso. As perguntas foram separadas, mas eu acabei falando um pouquinho disso nas duas.
Beleza, Laura, obrigado, viu? E aí, bom, chegando mais pro fim desse bloco, eu queria saber o que que ajudou vocês aí no caso a pergunta é para as duas, aí uma responde primeiro e a outra vai depois. Mas o que que ajudou vocês na hora de prepararem essas respostas? A Amanda já falou um pouco sobre vocês duas, né? Na realidade, falaram um pouco sobre como que foi o processo para vocês chegarem nas universidades que vocês escolheram, mas como que foi o processo de elaboração dessas respostas e se vocês abordaram aspectos diferentes dos que tinham abordado nas essays, porque eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, pelo menos nos contatos que eu estabeleço, assim, as pessoas têm uma dúvida de será que eu tenho que só aprofundar o que tá escrito nas essays ou será que eu posso ir um pouco além, trazer um aspecto diferente que eu não tinha colocado nas essays, como que eu posso mesclar, né, essas duas abordagens, essas duas abordagens, né, a abordagem das essays e a abordagem do que eu vou trazer de novo na entrevista. Então, queria que vocês tocassem um pouco nesse ponto, assim.
Eu acho que, bom, primeiro que assim, minha casa virou uma tela de post-it, né? Eu até vi que no episódio passado o pessoal falou isso. Eu falei, cara, eu vou ter que repetir, porque minha vida virou post-it, né? Então eu tentava anotar todo o insight que eu tinha, assim, e eu fiz um grupo comigo mesma no WhatsApp, então eu sempre me mandava áudios, assim, se eu tava na rua, pensava alguma coisa que eu achava que ia ser uma frase de efeito, ou falei, putz, agora eu entendi a ligação entre uma coisa e outra, né, e eu quero falar dessa maneira, eu gravava áudio, me mandava, ficava ouvindo depois, praticava no espelho, mil coisas. Eu sempre, eu tentei, assim, fazer daquele discurso que tava na redação muito automático, assim, na minha cabeça, sabe? E eu acho que uma coisa que me ajudou também foi assim: eu faço meditação, yoga, essas coisas, né? Então eu acho que tentar ficar o mais tranquila possível foi a grande. Não sei se é técnica ou enfim. Eu acho que a entrevista é um momento para ser muito transparente e honesto, sabe? Então acho que quanto mais tranquilo a gente consegue ficar, melhor. E aí, só uma coisa que eu queria falar que aconteceu também, Fer, é que deu tudo errado na hora da minha entrevista. A minha internet caiu, o meu computador na hora começou a reiniciar automaticamente, eu tive que entrar pelo telefone, aí a senha do Skype não funcionava, eu tive que refazer a senha do Skype. Foi um drama, eu falei, perdi a bolsa, né? Agora, esse momento aqui foi que eu perdi a bolsa. E aí, quando isso tudo aconteceu, eu não sei se eu relaxei ainda mais, mas só sei que eu acho que eu fui melhor assim na segunda parte, porque eu já tava tipo, putz, não vai dar certo mesmo, né? Então eu vou sem aquela pressão. Mas enfim, tirando essa parte de falar, né, que mesmo quando as coisas dão errado, elas podem dar certo, né? Para todo mundo tentar ficar mais tranquilo com isso, eu acho que o segredo é repetir o suficiente para você se sentir tranquilo com a história que você está contando, sabe? E só para tocar nesse ponto que você comentou de casar o que você está falando na entrevista com a redação são só 500 palavras, né? Então acho que não dá para esgotar o que a gente é em 500 palavras e nem os planos que a gente tem. Mas acho que o grande segredo é você ter coerência entre o que você está falando na redação e aprofundando, elaborando um pouco mais na tua entrevista. Acho que é isso.
Fernando, eu só queria complementar também uma história sobre a minha entrevista, que eu comecei a entrevista muito nervosa, assim, e tem a tática de beber um copo d'água, né, para a gente ficar um pouco mais calmo. Não fiz, meu copo ficou cheio a entrevista inteira, mas no começo da minha entrevista, eles sempre pedem uma parte de protocolo para você falar seu nome, né, algumas informações pessoais, e numa dessa eu errei uma data que eu precisava falar. E aí, quando eu falei a data errada, todo mundo começou a rir. E aí eu meio que me toquei e comecei a rir também. E aí, no fim, isso serviu muito para quebrar o gelo, assim, sabe? E aí, depois que aconteceu isso, que eu falei, ah, eu já troquei o número, que eu não podia trocar. E agora já, tipo, já fiquei muito mais tranquila. E eu acho que é importante mencionar isso, que a entrevista não precisa ser perfeita. A gente esquece, a gente faz uma pausa, a gente esquece uma palavra. Dá um problema no Skype, entendeu? A gente fala uma coisa que às vezes não era aquilo e tá tudo bem, assim, né? A gente consegue contornar a situação e aquilo não vai fazer você perder a bolsa. Vai muito além disso. Então, eu acho que ter isso em mente faz com que a gente fique um pouco mais calmo, assim, porque é muito uma questão de concentração, de ficar calmo e conseguir se expressar mesmo. E para quem está indo prestar agora a entrevista, que provavelmente vai ser online, né? Eu acho que não tem informação, mas diante da situação, pode ser que seja online novamente. Acho que é bom ter isso em mente também, que a gente não pode controlar algumas coisas, erros acontecem, mas está tudo bem. E não é isso que vai te tirar a bolsa.
Fê, posso só colocar mais uma coisinha também?
Vontade.
Obrigada. Eu acho que também é legal dizer assim que geralmente a galera que está entrevistando na embaixada gosta de fazer entrevista do Tivnin, sabe? É um momento legal conhecer os bolsistas. O Tivnin é um programa que tem muito prestígio também dentro da embaixada. O pessoal que trabalha lá quando precisa fazer algum tipo de ligação, né, com algum órgão do governo que tenha um bolsista do Tivnin, costuma falar com os bolsistas, então existe um esforço do governo de manter esse contato depois. Então, pela experiência que eu tive lá dentro, e, enfim, dos colegas, né, que comentam, as pessoas gostam de saber, sabe? Ah, quem são os bolsistas desse ano, como é que é e tal. Então, eu acho que sempre existe uma predisposição muito grande da banca de querer que a sua entrevista seja boa, sabe? Não é aquele tipo de entrevista que as pessoas querem que você se dê mal e tudo mais. E como a Laurinha falou, né? Se alguma coisa acontecer, tipo, putz, esqueci uma palavra em inglês, ou não consegui, né, elaborar como eu gostaria, as pessoas querem muito, tipo, te ajudar, sabe? Então, acho que ir com essa mentalidade de que você tá ali e as pessoas que estão ali estão te apoiando, sabe? Você já chegou até ali, tipo, você já é muito bom, sabe? A entrevista só precisa acontecer porque, não, infelizmente, não tem vaga para todo mundo. Mas, assim, aquelas pessoas já acreditam no seu potencial, sabe? Acho que isso também é importante de lembrar.
Nossa, muito obrigado, gente, pelo compartilhamento de vocês. E eu acho que chegando mais para o final desse bloco aqui, eu só queria fazer uma pergunta para a Amanda. A gente já falou que tá tudo bem de ficar nervoso, tá tudo bem de esquecer uma coisa ou outra, às vezes esquecer a data de nascimento ali na hora, meu Deus, minha data de nascimento, eu errei e tal. Não vai te eliminar, tá tudo bem. Mas me diz uma coisa, Amanda, o que, que você acha que uma pessoa não deve fazer na entrevista? Uma coisa que a pessoa não deve fazer.
Cara, uma coisa, eu acho que é, tipo assim, falar alguma coisa, ah, não sei. Porque naquele momento da entrevista, você tem que saber, você tem que saber a história que você tá contando, você tem que saber o que você tá indo fazer, sabe? Então, se alguém te perguntar, ah, por que você escolheu essa universidade? Sei lá, ainda que seja a sua terceira opção, e a pessoa queira saber, ah, aqui na sua redação talvez não seja tão claro, você pode elaborar um pouquinho mais por que você escolheu essa universidade, ou, né, enfim. Isso, eu acho que é muito importante você ter jogo de cintura ali na hora, sabe, de tipo, ter estudado, ter feito o dever de casa, e não falar não sei para nada. Eu lembro que minha mãe, quando eu era pequena, se eu respondesse não sei para alguma coisa, ela falava, e quem que sabe? Quem que vai saber, né, se não for você? Então, eu acho que nesse momento é muito importante você, tipo, puxar para si a responsabilidade de fazer, construir seu próprio argumento, sabe? Então, eu acho que seria essa a minha dica do que não fazer de jeito nenhum.
Obrigado, Amanda. Eu tendo a concordar bastante com você. Eu acho que nesse momento a gente tem que demonstrar segurança, né? Tem que lembrar, acho que eu comentei isso no primeiro episódio, que você tá ali há 40, 45 minutos ali de uma bolsa que pode mudar completamente sua trajetória acadêmica, profissional. Então, acho que, claro, ir relaxado, não ficar tão nervoso, porque não é uma entrevista para te eliminar, é uma entrevista para te conhecer e para te aprovar, na realidade, eles querem te aprovar. Só que eu acho que manter isso em mente também, que você está ali com uma oportunidade que pode ser um ponto de inflexão na sua trajetória, né? Então, passar segurança também é importante nesse momento, sabe? Bom, gente, vamos passar agora para o bloco de plano de carreira. E queria perguntar para a Laura um pouquinho sobre o que ela vê como esperado para um bolsista, né? No caso, um aplicante, né? Um candidato do Tivnin na fase de entrevistas com relação ao plano de carreira. Lembrando que nesse momento do plano de carreira você estabelece quais são os seus próximos passos após voltar do Reino Unido, após ter concluído seu mestrado com a Bolsa Tivnin?
Bom, então, eu não mencionei antes, mas eu estou passando o Tivnin depois da minha segunda aplicação. E eu acho que grande parte disso foi devido ao plano de carreira, né, da minha primeira aplicação. No meu primeiro plano de carreira, eu ficava muito na dúvida, assim, do que as pessoas colocavam no plano de carreira. O que os futuros bolsistas Tivnin estavam pensando no plano de carreiras. Eu achava que teria que ser algo, sabe, super grande, assim, grandioso, algo que mobilizasse um monte de gente, algo, assim, talvez um pouco mirabolante. E acho que foi um pouco o que eu fiz no meu primeiro plano de carreira. Então, eu queria um projeto que eu não tinha a menor noção de como fazer, não estava estruturado, porque eu queria algo que fosse grande. Eu acho que, na verdade, não é isso o plano de carreira do Tivnin. Eu acho que é algo que faça sentido para você. Então, tem que fazer sentido com a sua trajetória. Então, você está falando de liderança, de network, você falou do seu plano de estudo. E agora você precisa falar do plano de carreira e precisa estar conectado com todos os outros textos que você vem comentando. Então, assim, primeira coisa que eu falo é que precisa fazer sentido na sua narrativa. E se você optar por seguir um caminho de ocupar cargos em instituições que já existem, tá tudo certo. Eu abordei isso na minha, no meu plano de carreira. E nesse sentido, eu acho importante ser mais específico possível. Então, eu estou na área ambiental, eu quero trabalhar numa ONG de conservação ambiental. Qual o cargo? O que eu quero desenvolver naquele cargo? Por que que aquilo é importante para mim? E isso tudo tem que conectar com a minha temática principal da minha aplicação. Então, eu acho que isso são coisas importantes, assim, do plano de carreira. E outro ponto que precisa ser também mencionado é a questão do tempo. Tipo, esse meu plano de carreira, ele é viável no espaço de tempo do Tivni, que a gente está tratando? Então, eu consigo fazer tudo isso? E aí, nesse sentido, o que eu abordei foi o plano de carreira em curto, médio e longo prazo, que eu acho que é o que a maioria costuma abordar. Faz muito sentido a gente pensar em curto prazo um impacto mais local e você ir crescendo até chegar no impacto mais uma escala maior, ou nacional ou internacional, dependendo do seu plano de carreira. Então, eu acho que esses dois pontos assim são centrais e são muito importantes. Eu acho que na minha aplicação, de um ano para o outro, foi algo decisivo, assim. E eu acho que também queria ressaltar que eu vi o plano de carreira como algo muito importante. Então, eu tinha acabado de me formar, tipo, não tinha muito tempo no mercado de trabalho, e eu pensava, meu Deus, eu preciso definir meu plano de carreira e vai ser isso para o resto da minha vida. Tipo, não. Pensa no seu plano de carreira, que faz sentido agora. Depois de terminar seu mestrado, se o plano de carreira mudar, tá tudo bem. O Tivoli não vai voltar perguntando, olha, você cumpriu cada linha do seu plano de carreira? Isso não vai acontecer. E eu colocava essa pressão enorme que eu tinha que ter o plano de carreira para o resto da minha vida. Então, eu acho que tira essa pressão, pensa no que você tá, no que faz sentido para você naquele momento, na sua narrativa, com a sua temática, e segue algo nessa linha. Eu acho que esses são meus principais conselhos.
Nossa, muito obrigado, Laura. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque eles estão selecionando líderes, né, ou líderes em potencial ali para serem bolsistas Tivni, e eles confiam também na nossa capacidade de adaptação, né? Então, eles estão confiando no nosso potencial e no nosso potencial também de adaptação aos percalços que a vida vai colocando na nossa frente, as oportunidades que a vida vai colocando na nossa frente. Então, não é nada escrito em pedra, ou nada que o Tiffany vai voltar depois, bater na sua porta e falar assim: olha, devolva o dinheiro que a gente investiu em você, porque você não seguiu exatamente o seu plano de carreira que você tinha colocado lá nas Essays 10 anos atrás. Não é nada disso. Então, seguindo um pouco nessa linha da entrevista, Amanda, você podia falar para a gente se teve alguma pergunta nesse bloco do plano de carreira que você não esperava, assim, que eles fizeram? Porque a gente sabe que a gente já fez esse adendo em um outro momento, mas o Tivni, o painel ali que está te entrevistando, eles não. Eles seguem os blocos especificamente, então liderança, networking, estudando no Reino Unido e plano de carreira, mas ao mesmo tempo, dentro desses blocos, eles vão fazendo perguntas, né? Então, às vezes eles te perguntam o que a gente chama de follow-up, né? Que eles fazem uma pergunta específica e você dá uma resposta, eles querem saber um pouco mais e vão construir em cima disso. Eles fizeram alguma pergunta para você que você não esperava? Você teve que improvisar lá na hora?
Fer, eu acho que não, porque quando a minha internet caiu, eu acabei gastando ali uns 5 minutos para voltar, né, pro jogo da entrevista. Então, acho que a gente já estava assim um pouquinho quase saindo do tempo, né? Então, a minha entrevista acabou sendo muito redondinha dentro dessas perguntas, né? E também eu acho que uma coisa que é importante, assim como você falou, esses blocos, eles são tipo, mais ou menos os mesmos, e as perguntas às vezes vêm de formas diferentes, né? Então, acho que na hora você tem que ter aquela sagacidade ali de entender que eles estão te perguntando a mesma coisa, que a sua resposta não vai mudar tanto assim, sabe? Mas alguma pergunta que não era esperada, eu acho que não teve, assim.
Não, então eu vou falar um pouco sobre a minha entrevista. Eu acho que eu já citei no episódio anterior, mas eu cheguei com aquele negócio, né? Tinha treinado minha entrevista ali por 2 meses seguidos, já sabia cada palavra, cada preposição que eu ia falar. E aí chegou no momento do plano de carreira, eles me perguntaram sobre como que era meu plano de carreira para dali. Meu plano de carreira, no geral. E aí eu respondi sobre o meu curto, médio e longo prazo. E aí no longo prazo era ser ministro de Desenvolvimento Social do Brasil. E aí, quando eu terminei de falar que eu queria ser ministro, aí o James, que é um dos integrantes do painel, falou assim: tá bom, mas e daqui a 25 anos? O que você vai estar querendo fazer? E aí me deu assim, né, um branco, porque era uma pergunta que eu não estava esperando que fosse feita para mim. E aí eu parei um pouquinho, nessa hora eu tive que usar água, né? Peguei a água, tomei a água. E aí falei assim: não, daqui a 25 anos nós vamos estar. Eu vou estar convidando vocês para um café durante a tarde para a gente conversar no meu gabinete sobre como que a gente pode melhorar as relações Brasil-Reino Unido nessa área de política social e tal. Então, eu acho que foi uma saída legal. Para uma pergunta que fui pego de surpresa ali, eles começaram a rir na hora, eu também, e acabou estabelecendo ali uma espécie de quebra-gelo já mais para o fim da entrevista, que acho que me ajudou naquele momento a ficar um pouco menos nervoso e menos inseguro também com a minha resposta, que eu tive que dar de improviso ali. Então, e aí eu acho que um outro ponto que eu adicionaria a tudo que vocês trouxeram aqui é essa questão da cooperação, Reino Unido-Brasil. Lembrando sempre que o Tivnin ele é uma bolsa diplomática, é um programa de bolsa diplomático. Então, sempre lembrar que ele tem que estabelecer, não é que tem, né? Mas é muito bacana se você conseguir estabelecer uma melhoria nas relações Brasil-Reino Unido a partir da sua experiência ali, tanto da sua experiência com a bolsa em si, quanto com a sua experiência profissional posteriormente. Então, acho que é bacana a gente fazer esse adendo para que as pessoas tenham em mente isso, né? Mas,
Posso,
claro,
desculpa
fica à
interromper,
vontade.
mas só um detalhe que você falou que eu lembrei aqui, eu também falei que queria ser ministra de Ciência e Tecnologia, né? Quero de verdade? Não sei, mas assim, eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, assim, sobre esses cargos, que como a Laura falou, né? Às vezes podem parecer um pouco mirabolantes, e se não fizerem sentido para sua trajetória, não fala, porque se alguém fizer uma pergunta, falou, você tem que conseguir bancar aquela resposta, né? Mas no meu caso, eu lembro que eu coloquei isso na minha essay e falei sobre isso da entrevista também, porque um faz sentido, né, enfim, para a trajetória que eu gostaria de ter. Como você falou, tudo pode mudar, mas eu acho que é muito importante você mostrar para o Tivnin que você sabe quais são as posições ou quais são as organizações que geram impacto na sua área de trabalho. Então, se você falar, ah, beleza, eu quero ser, por exemplo, na sua área de políticas públicas, se você falasse que queria ser ministro. Bom, se bem que políticas públicas, qualquer ministério, acho que serviria, né? Mas enfim, se eu falasse que eu queria ser ministra, de agricultura, fazendo políticas públicas em ciência e tecnologia, talvez não ia fazer muito sentido. Ou então eu precisaria construir essa relação de um jeito mais elaborado, né? Mas então é só para falar que esses cargos mirabolantes, que às vezes podem parecer um pouco inalcançáveis, eles também trazem esse relato de você saber, não, isso aqui vai mudar tal tipo de política. Então é por isso que eu quero estar nessa posição. É estratégico que uma pessoa com a minha formação, com a visão do Reino Unido, com os contatos que eu tenho, esteja numa posição como essa, sabe? Então, só para complementar, por que que essas posições mirabolantes são legais também, o que que elas trazem de rico, né?
Eu também queria só dar
À
um
vontade.
assim, falar um pouco mais, que eu também coloquei, né, uma posição de liderança bem alta no meu plano de carreira. Eu coloquei um cargo da ONU Meio Ambiente. E no meu plano anterior, o que eu tinha mencionado, assim, a ideia era um projeto de uma ONG, e é isso que eu chamei um pouco de projeto mirabolante, assim, porque quando eu falei do meu plano de carreira, foi que eu queria criar uma ONG focada em conservação, mas eu não tinha muita ideia de como fazer isso. Então, eu acho que se alguém for por esse caminho de empreendedorismo, né, de criar uma ONG ou algo do tipo, é importante que você tenha uma noção de como você vai fazer isso, como que eu vou captar recurso, quem são as pessoas que vai trabalhar comigo, quais parcerias, porque eu acho que isso que o Tivini vai acabar te perguntando, assim, se você sabe realmente como fazer isso. Então, é isso que talvez seja uma coisa totalmente mirabolante, mas os cargos, né, altos, como os ministérios ou nos cargos da ONU, eu acho que faz todo sentido, sim, né, se está dentro da sua narrativa, da sua temática, e mostra que você realmente está procurando sair de um impacto mais local para algo mais global, né? E o Tivni é um pouco também sobre impacto, sobre transformar, né, a vida das pessoas e colaborar com o Reino Unido, com a relação do Reino Unido com o Brasil.
Muito obrigado, gente. Eu acho que isso que os pontos que vocês trouxeram são muito importantes para a gente entender como construir essa resposta, né, de plano de carreira. Eu acho que ela passa muito por essa resposta de plano de carreira passa muito por um processo de reflexão. Talvez tenha sido um dos grandes legados que o Tivni me deixou também, essa pensar um pouco mais à frente. Eu já tinha tido algumas experiências nesse sentido, de autoconhecimento e tudo, mas acho que esse momento do Tivni é muito importante para que você consiga, estabelecer, acho que, prazos específicos para que você consiga, desenvolver sua carreira. E, de novo, não é algo que esteja escrito em pedra, que você não pode mudar, mas acho que você consegue estabelecer um norte a partir disso, e acho que é bem bacana esse processo do Tivni por conta disso também. Bom, eu acho que a gente já abordou algumas perguntinhas que eu tinha para fazer também para vocês. Então, eu queria fechar com a Laura esse momento aqui, esse segundo bloco, perguntando sobre o que ela acha que uma pessoa não deve fazer de jeito nenhum nesse bloco de plano de carreira.
Bom, eu já comentei um pouquinho, né, da minha experiência pessoal, mas para tentar, né, fazer um resumo, eu acho que você ser muito generalista nas suas respostas, então, você vai falar que vai trabalhar no lugar, não dá o cargo que você quer trabalhar, o porquê, como isso pode contribuir para a sua carreira, para a relação do Reino Unido com o Brasil. Com certeza isso é um erro, acho que eles estão procurando por pessoas que tem uma noção dos cargos ou das áreas que ela pode atuar, que são importantes para a carreira dela, que também pode contribuir com o Brasil, com a relação do Brasil com o Reino Unido. E eu acho que também tentar pensar em planos que sejam, que você consiga alcançar no espaço de tempo. Então, acho que a melhor abordagem é trabalhar curto, médio e longo prazo. No meu primeiro, na minha primeira aplicação, como eu disse, eu não fiz isso, então eu tratei tudo como um plano de carreira bem generalista, assim, e eu acho que isso foi um grande erro. Então, usar essas ferramentas de curto, médio e longo prazo, eu acho que é uma boa, e tentar ser o mais específico possível, demonstrando em cada uma das etapas do curto, médio e longo prazo a importância para você e para a relação do Brasil com o Reino Unido. Acho que é isso.
Beleza, obrigado, Laura. Acho que a gente vai deixar um pouquinho agora esse último espaço aqui para a gente responder umas perguntinhas que vieram para a gente, tanto pelo nosso Instagram, quanto agora nos comentários. Quanto tempo vocês acham que a gente deve falar em cada resposta da entrevista? Da experiência pessoal de vocês mesmos, se vocês acham que tem um tempo, se achar que também não tem um tempo, é bacana também, mas. Queria perguntar para a Amanda quanto tempo que ela acha que deve ser falado em cada resposta da entrevista.
Então, Fer, eu acho que é sempre bom se programar para, tipo, uns 3, 4 minutos, para cada resposta, né? Como a Laura falou, no início tem aquele momento que eles vão te perguntar, sobre seus documentos, nome. Geralmente a primeira pergunta que eles fazem, ah, então se apresenta um pouquinho para a gente, né? Então é aquele momento que você tem aquele pitch inicial, né? Aquele quem sou eu na fila do pão. Então, acho que esse momento é bom colocar esse tempinho de 2, 3 minutos. As respostas vão depender muito acho que de quão específica for a resposta, a pergunta que o seu entrevistador te fizer. E uma coisa que eu acho que é importante é, claro que assim, se preocupar com o tempo, mas se preocupar principalmente em responder a pergunta, sabe? Porque às vezes a gente está tão nervoso que a gente meio que não ouve, aí só meio que sai no automático, e você, às vezes você começa a falar uma coisa e termina em outra. Eu sou dona de fazer isso na vida, né? Mas no Tivoli eu tentei não fazer. Mas enfim, o que eu acho que é importante é você, tipo, ter certeza que você está respondendo a pergunta, ser completo, e se eles tiverem algum follow-up, eles vão te fazer, sabe? Mas se você puder aproveitar o máximo daqueles 45 minutos para colocar as suas os seus desejos, né? Os porquês que você está escolhendo cada coisa, se você achar que alguma informação é importante, mas você já falou 3 minutos... tá tranquilo também, sabe? Eles querem saber, tipo, eles estão interessados. E se eles não estiverem com tempo, eles vão te dar um sinal, eles vão te interromper, ou vão te falar, ah, você pode responder brevemente tal coisa, sabe? Porque às vezes vocês já estão correndo um pouco no tempo, né? Como foi o caso da minha entrevista. Então, acho que é isso, assim. Se programar para 3, 4 minutos só para não sair falando igual um maluco. Mas ter certeza que você transmitiu todas as informações que você queria, porque aquele momento é você que tem que tomar as rédeas da narrativa, sabe? As perguntas são basicamente só um caminho das pedras ali.
Obrigado, Amanda. Compartilho a mesma opinião. Acho que também não vai ficar muito preso, assim, colocar um cronômetro e soltar cada resposta que você for dar, mas também ficar com isso em mente. Uma outra pergunta que chegou para a gente também pelo Instagram foi se... precisa falar necessariamente os cargos que a pessoa quer ocupar, né, o aplicante quer ocupar, ou só a organização basta? Vou responder essa, e eu diria, a gente já tocou nesse assunto anteriormente, mas aqui no episódio, mas sim, é necessário falar os cargos que você quer ocupar. Lembre-se que o Tivoli é muito sobre especificidade também, então falar de forma específica sobre sobre o assunto é o que o Tivoli está querendo. Ele quer saber exatamente as razões que você pelas quais você está se aplicando para aquelas universidades específicas, as razões pelas quais você quer ocupar tal cargo em tal organização. Então é necessário falar um pouco sobre o cargo, sim, tá? Uma outra pergunta, vou direcionar para a Laura. Posso falar apenas de uma universidade no bloco Study in the UK? Ou preciso necessariamente falar das 3? Isso, no caso, eu já tenho absoluta certeza que quero aquela universidade específica. O que você acha, Laura?
Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu acredito que não tenho uma regra geral, mas no meu caso, eu tinha muita certeza da universidade que eu queria. Na época da entrevista, eu já tinha o aceite da universidade, então eu só falei dela. E eu acabei abordando mais aspectos, né? Não só da parte acadêmica, mas os projetos com a comunidade que eles tinham, grupos de pesquisa. Então, eu fui bem a fundo na questão do porquê da universidade. Mencionei também aspectos da cidade, de ser uma cidade do interior, que eu acho que me identificava mais. Então, sim, no meu caso, eu falei só de uma universidade, daqui que eu tinha certeza, que eu já tinha um aceite. Mas eu também estava preparada caso eles perguntassem das outras. Então, a minha sugestão seria, se você tem certeza, já tem o aceite e quer falar só dessa universidade, eu acho que não tem problema, mas também esteja preparado para dar um pouco mais de informação caso perguntem das outras.
Acho que é obrigado, isso. Laura. Compartilhe também dessa visão. Eu também tive uma experiência parecida, assim, eu falei só sobre aqui em York, porque eu já tinha muita certeza de que eu queria vir para cá e expliquei um pouco mais e eles acabaram não fazendo perguntas sobre as outras opções. Então, acho que vai muito ali do feeling do painel ali. E uma última pergunta do Mauro, aqui foi no chat do YouTube mesmo. Antes de terminar a entrevista, os panelistas, não sei como é, os entrevistadores, perguntam a vocês se têm alguma dúvida ou consulta sobre o programa? Sim, eles perguntam sobre se você tem alguma dúvida, consulta. Geralmente, é legal você ter alguma perguntinha ali preparada para fazer. Então, como você sabe que essa pergunta vai ser feita, é legal você já ter uma perguntinha ali preparada, algo que vá aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre o programa em si. Então, às vezes um pouco sobre o processo seletivo, quando que eles esperam dar os resultados, algo assim, mas também não precisa se colocar muita pressão para pensar numa pergunta assim, isso não vai deixar te, não vai te selecionar ou te deixar de selecionar, sabe? É mais para sua informação pessoal mesmo. Mas, bom, gente, chegamos aqui ao fim do episódio. Queria primeiro agradecer a Amanda e a Laura por estarem proporcionando essa troca de experiências aqui nesse podcast, nessa noite fria aqui no Reino Unido. E queria dizer que no próximo episódio, que acontece no final de semana que vem, no sábado, no mesmo horário, a gente vai chegar ao fim dessa temporada sobre a entrevista, trazendo um episódio inteiro só com as perguntas de vocês e com dicas sobre o que não fazer na entrevista de jeito nenhum. Então, sigam a gente no Instagram, a gente está aqui passando embaixo aqui no YouTube, @ourtheveningjourney, no Spotify também, a gente já tem um feed no Spotify para vocês seguirem lá. E aqui no YouTube, se vocês puderem se inscrever e ativar o sininho, seria muito legal também. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau e até mais.
Obrigada, Fê. Tchau, Laura. Beijo,
Tchau,
gente.
pessoal. Muito obrigada.
Obrigada.
E tchau, tchau.